Olá, você que acompanha o Sete Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas ao longo do dia para falar sobre as principais commodities, sobre os principais mercados. Dessa vez vamos falar sobre o mercado do boi, esse mercado que vê aí uma firmeza nos preços, né? As escalas estão encurtando, enfim, refletindo diretamente aí nessa firmeza nos preços internos. E a gente vai entender esse movimento com o André Aguiar, lá da Bovplan. André, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Erickson, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para tentar explicar um pouquinho como é que está esse mercado e quais são as perspectivas do mercado para esse janeiro, fevereiro e março de 2025.
André, a gente está no momento em que as notícias, né, o comportamento do mercado, eles puxam, né, um fundamento ao outro e acabo dando uma explicada nesse momento, né? A gente vê essas escalas encurtando e trazendo essa firmeza nos preços, apesar de hoje a cotação ter dado, né, uma refrescada, caiu um pouquinho ali, mas esse comportamento no geral é o que está ditando o mercado nesse momento, André?
Exatamente, Erickson. É o seguinte: nós temos o mercado hoje que as escalas estão encurtando. Normalmente, um frigorífico com a escala confortável, isso é um frigorífico com escala de 7 a 10 dias, né? Isso seria uma escala confortável. Hoje, as escalas estão entre 3 e 6 dias, dependendo da região do país, mostrando. E um frigorífico com escala apertada é um frigorífico de 3, 4 dias de escala. Então, mostrando agora que as escalas são apertadas. E então a perspectiva de preço é seguir firme para esses próximos dias, né? E tudo indica para os próximos meses. O mercado futuro, que lá em dezembro para maio tinha derrubado, né? Tinha caído um absurdo, hoje basicamente já está no preço que estava antes da queda lá em dezembro para o mercado de maio, né? Para o mercado futuro de maio. Então, mostrando que a perspectiva é uma perspectiva boa, né, na questão de preços, e os frigoríficos também não têm nada que reclamar. A parte de manutenção das margens dos frigoríficos também está muito bem, obrigado, né? Você pega todo esse histórico deles desde 2024, pensando comparar 2020, janeiro de 2024 com 2025, eles estão com as margens muito confortáveis e isso mostra que tem perspectiva que eles podem ainda melhorar um pouco mais ainda esse valor da arroba para o pecuarista, para o produtor rural, e sem atingir ou sem refletir isso aos consumidores finais, né? Então, nós temos que trabalhar para isso, tentando não piorar a questão de preço para o consumidor final, exatamente por uma questão de consumo. Nós precisamos manter esse consumo, né? Que esse consumo siga firme e absorva a carne que está sendo colocada no mercado.
Bom, a gente vai reforçar um pouco mais essa questão, né, dos preços da arroba para os frigoríficos em si, mas nesse momento acho importante a gente entender, né, como que ficou essa demanda de final de ano, né, até o presente momento, como essa demanda deve se comportar, né, aqui no mercado interno. Por que essa pergunta, né? A gente vê que a oferta ali em Minas Gerais, a gente tem algumas informações de que a oferta está muito restrita. Enfim, como é que fica essa oferta e demanda? Como é que foi essa oferta e demanda, né, nesse início de ano? E como deve ficar essa oferta e demanda aí para os próximos dias?
É interessante, os frigoríficos tiveram 2 semanas, que foi a semana do dia 24 de dezembro e do dia 31 de dezembro, com feriados no meio da semana. Isso acabou alongando, né, as escalas dos frigoríficos e alguns ainda dando umas férias coletivas entre Ano Novo e final de semana, Natal e final de semana, para tentar alongar ainda mais as escalas. Mas se você pegar no mercado como um todo, né, todo o sistema produtivo, desde o pecuarista até o consumidor final, foi um final de ano muito muito enxuto. Quer dizer, a carne foi consumida e foi pedido uma reposição de estoque muito forte agora no início do ano. E com isso, né, os frigoríficos que tinham alguma coisa de estoque acabaram diminuindo esse estoque guardado para atender esse mercado que estava pedindo carne nesse início de ano. Com isso, você tem uma necessidade maior de bois para abate. Mas se esses bois ainda não estão prontos, por várias outras questões, entre elas, com a seca tão prolongada que teve no país durante o ano de 2024, essa seca ocasionou uma enxurrada de bichos que vieram para degradar um pouco a nossa pastagem no início das águas. Vieram lagartas, vieram cupim de solo, vieram o percevejo castanho, em algumas regiões afetando até 20, 30, 40% da área produtiva de determinadas fazendas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a carga que o cara tinha dentro da propriedade, ele teve que acumular em determinadas áreas para que essas áreas que foram afetadas sejam ou reformadas, se caso seja necessário, ou tenham uma recuperação muito lenta, num caso de ataque de cupim de solo ou de percevejo, muito lenta durante esse início de águas. Então, esse gado, quando concentrou numa determinada região da fazenda, ele acaba não ganhando o peso que deveria ganhar nesse início das águas. Isso atrasou a boiada de pasto. E isso está acontecendo no Brasil inteiro, né? Não é um privilégio das regiões Sul, Sudeste ou Centro-Oeste, é um privilégio de todas as regiões. A gente, nós, produtores rurais, fomos presenteados nesse início de ano, final de 2024, início de 2025, com o aparecimento de tanto ataque de lagarta, percevejo e cupim de solo. Então, isso foi um problema para todos nós e acaba afetando a disponibilidade de bois para abate também. Porque o boi não está bem terminado e o cara quer entregar um boi de melhor qualidade frigorífico para ter o um melhor rendimento de carcaça. Com isso, menor quantidade de animais prontos para o abate, maior procura dos frigoríficos, acabou diminuindo escala, diminuindo o tempo de escala, né? Você acaba tendo que subir preços para conseguir tentar comprar animais no mercado, como estejam, da forma que estejam, né? Com isso, a gente acha que esse mercado vai perdurar por um bom tempo ainda, alguns meses, como mercado comprador, e temos perspectivas bem interessantes para esses próximos meses.
Eu acho extremamente importante, André, esse seu comentário, principalmente nessa relação que você fez, relação clima e engorda do boi e conforme isso afeta, né, o mercado como um todo. A gente vê esse clima agora nesse início de ano ele se normalizando, essas chuvas voltaram, ou seja, a gente está para a safra em geral, a gente está num clima bom, mas para os pecuaristas esse clima nesse momento, ele é um clima que favorece, né, essa rotatividade do gado nas lavouras, nos
É,
pastos.
isso. É uma lavoura, fica tranquilo, Edson.
É.
É uma lavoura mesmo. O pasto para a gente trata como uma lavoura. O ponto principal para a gente brinca que o pecuarista tem que entender, o produtor rural tem que entender de tudo um pouquinho, né? Então, a gente tem que entender também de ciclos da natureza. Então, nós temos o primavera, verão, outono, inverno. Nós tivemos agora, no final de dezembro, o início do verão, que é o solstício de verão, que é o dia mais longo do ano, né? O maior número de horas dia e a noite mais curta, por consequência. E o que acontece? Desde o equinócio, quando o dia e a noite têm igual período, que é exatamente em setembro, né? 20 de setembro, se não me engano, nós temos um aumento de horas de dia, de minutos de dia e diminuição das noites. Se a gente tivesse chuvas entre setembro, outubro e novembro, nós temos crescimento de pasto nessa época, porque a gente tem disponibilidade de luz solar suficiente, e esse período de novembro, dezembro e janeiro seriam os melhores meses para a produção de pasto. Qual que é o nosso problema? Para a produção de pasto, a gente precisa, entre outras coisas, muito de um negócio que chama-se água, chuva. E como na grande maioria dos produtores rurais nós não temos irrigação, nós precisamos da chuva que vem do céu, e essa chuva só veio com grande frequência, mais ou menos no meio de dezembro, início de dezembro, quando normalmente começa em outubro. Lógico, é cíclico. Já tivemos anos quando essas chuvas vieram só lá para dezembro, final de novembro, início de dezembro. Isso é cíclico. Acontece e aconteceu esse ano novamente. E esse crescimento de pasto, que era para ser muito forte em novembro, dezembro, não aconteceu. Ia acontecer dezembro, janeiro. Mas dezembro, a grande maioria dos produtores tiveram os ataques desses bichos que eu coloquei para você. E isso afetou a produção de pastagem numa grande área do Brasil. Por consequência, os animais acabaram tendo menor desempenho de ganho de peso e de terminação e de preparação dos animais para o abate. Agora, em janeiro, já começou. Quem conseguiu fazer os controles, aplicar inseticida nas pastagens para matar as lagartas, os cupim-solo, ou os percevejos, ou qualquer outro bicho que tenha atacado, né? E agora, em janeiro, nós temos outra vez. Só que nós não podemos esquecer que em março já começa a ter outra vez o equinócio, onde dia e noite são iguais. E aí já vai diminuindo daqui para frente, daqui para março e em diante. Vai diminuindo o número de horas de dia e diminui a produção de pastagem. Então, a gente não vai ter esse ano a mesma produção de pastagem que nós tivemos nas águas do ano anterior, ano 23, 24, né? Então, isso daí vai causar uma diminuição de produção de quilos de carne a pasto em 2024, 25. Por consequência, menor número de animais a pasto disponíveis para serem terminados, para serem vendidos. E esses animais, como vai estar em menor número para serem vendidos, a perspectiva de mercado é consistente para se manter ou até melhorar o preço até final das águas.
Aí eu quero aproveitar esse momento que a gente está comentando essa disponibilidade de pasto para a gente até relacionar com outro mercado, outros dois mercados importantes que a gente acompanha aqui no site, que é o de milho e o de soja. Produção de ração está diretamente ligado, pessoal. A pecuária e a agricultura caminham juntas porque a ração vem daí, né, da soja e do milho. Então a gente tem uma pressão aí de procura por ração vindas da produção de grãos.
Tem, exatamente porque uma boa parte, não a grande maioria, mas uma boa parte dos produtores rurais vão buscar nas rações essa diminuição de pasto que você tenha para suprir essa diminuição de pasto via ração e não ter diminuição de produção de quilos de carne. Porque você tem custo fixo dentro da fazenda, que são todos os custos que nós temos que, independente de produzir ou não, a fazenda tem aqueles custos. E esses custos, quanto mais você produzir, ele dilui dentro desses quilos produzidos. Então, muitas vezes é melhor produzir um quilo mais, vamos dizer assim, gastar um pouco mais para produzir um determinado quilo, porque você vai ter uma diluição do custo fixo e, ao final, aquele quilo produzido vai ser o mesmo preço do quilo que você produziria sem a ração. Mas isso não é tão simples de se conseguir. Você teria que ter comprado esse milho, ou esse farelo de soja, ou esse DDG, ou qualquer produto ou subproduto para fazer essa ração nas épocas boas. Hoje o preço de milho já começou, não, já está subindo já faz um tempo e está cada dia mais interessante para o produtor de milho. Lógico, se está mais interessante para o produtor, está menos interessante para quem compra, né? A soja chegou a 925, hoje está em 1.050. Na hora que você pega essa comparação, acontece a mesma coisa. Lá atrás estava menos interessante para o produtor de soja, agora já está um pouco mais interessante. Cada vez fica mais interessante para o produtor de soja, fica menos interessante para o comprador, que normalmente é o produtor de gado, entre os mercados de exportação também, mas também para a gente aqui, para o nosso negócio que a gente está conversando, seria para o produtor de gado.
Muito bem, então fica essa dica aí para os pecuaristas ficarem de olho, né? Tanto na sua produção de pasto quanto nessa busca aí pelos grãos, porque a gente está vendo aí recuperação realmente nos preços. Então, para os pecuaristas, a gente deixa essa mensagem. Agora vamos reforçar aquela questão que você trouxe no começo, né? Para os frigoríficos. A gente viu uma variação altíssima, né? Para o dólar, para o preço da arroba. Que panorama a gente traz para os frigoríficos, né, para mostrar para os pecuaristas como é que fica essa relação tão turbulenta, né, com os frigoríficos?
Olha, eu fiz uma comparaçãozinha aqui bem rápido, tá? É lógico, se você pegar a diferencial de base, que a gente faz diferencial de base, que é a diferencial dos estados, o valor das arrobas dos estados com a arroba de São Paulo, né? Se você pegar, vamos botar em comparação um estado que é o Mato Grosso, que é um dos maiores estados produtores de gado do país, né? De carne do país. Se você pegar o Mato Grosso, em 2024, nessa mesma época, nós estamos com a diferença com a arroba de São Paulo de mais ou menos 11, 14%, ok? A menos, né? Hoje, essa mesma relação está entre 3% e 5%. E aí, se você pega o histórico da valorização da arroba, é muito simples. A valorização da arroba no Mato Grosso foi maior que a valorização da arroba no estado de São Paulo. Lógico, se você tem uma diminuição desse diferencial de base, quer dizer que o estado que estava com mais defasagem com o São Paulo, se ele diminuiu essa defasagem, quer dizer que a arroba dele melhorou o preço muito mais do que na arroba de São Paulo. Em São Paulo, se você pegar de janeiro do ano passado para janeiro desse ano, nós tivemos uma melhoria de 35%. Vamos colocar um número redondo, ok? Se você pegar o Mato Grosso, essa mesma valorização da arroba foi de 49%. Ok? Então, lógico, com essa valorização a mais, se você teve no estado do Mato Grosso, você tem uma diminuição desse valor em relação à arroba de São Paulo. Antes, a arroba de Mato Grosso estava em 210 e São Paulo estava em 240, né? Aí dá mais ou menos seus 13% de diferença entre uma arroba e outra. E hoje está entre 312 e 325, que isso vai dar mais ou menos. São R$ 13, são 4, 5%, 4% de diferença entre um estado e outro. E se você pega para o frigorífico, olha que interessante, né? Nós acabamos de ter uma subida muito grande do valor da carne exportada pelo Brasil, em média, né? Então, se você pega o valor da tonelada da carne em dólar exportado lá atrás, em janeiro de 2024, converte para os reais daquele ano, né, de janeiro de 2024, a 4,90, que foi a média do dólar, foi a média, não, se não me engano, foi o final do mês, que foi o valor mais alto, foi o final do mês. Então, isso daria R$ 22.000, mais ou menos, a tonelada. Esse, a 5.100, 5.080, botei 5.100 para facilitar a conta. A 6,10 dá 31.100 a tonelada também vendida e exportada. Isso dá uma valorização em reais para a venda do frigorífico de 39%. E pensar que, para a gente produtor, a valorização da arroba em São Paulo de 2024 para 2025 foi de 35%. Quer dizer, já está vendendo mais, né, mais caro do que o pecuarista teve de valorização da arroba entre janeiro e de 24 de janeiro de 25. Se a gente pegar quando o frigorífico vende os cortes dele dentro do estado de São Paulo e não pegar nem animal desossado, cortes especiais, não, não, não. Vamos pegar o boi casado, a vaca casada, novilha casada, quer dizer, é vendida a carcaça inteira daquele animal, né? Essa venda da carcaça, comparando o valor que estava sendo vendido o quilo dessa carcaça casada lá em 2024 com 2025, nós tivemos valorização de mais ou menos 38 a 45% no valor vendido pelo frigorífico. Então, quer dizer, a carne que ele está exportando mais caro do que o pecuarista teve de valorização na arroba dele, ok? A carne que ele está vendendo no mercado interno, ele teve uma valorização maior do que o pecuarista teve na arroba dele. Então, as margens dos frigoríficos estão muito bem, obrigado, como eu disse lá atrás. Por isso que a gente fala que ainda tem uma margem para que os frigoríficos consigam melhorar os preços para os pecuaristas ainda nesse mês de janeiro.
Bom, é uma explicação que traz muito claramente o um motivo, né? A gente participa dos grupos de WhatsApp de produtor de soja, de milho e dos pecuaristas, a gente faz parte também. E essa sua explicação mostra claramente o motivo deles estarem sempre batendo em cima, reclamando. E aí eu quero aproveitar e trazer a pergunta do Marcelo Francisco aqui no chat, que acho que complementa bem esse momento dessa sua explicação. Ele quer saber em relação ao ágio, né, das arrobas dos bezerros que podem ser pagos, né? Vamos explicar um pouquinho como esse deve ser esse comportamento dos ágios para os animais.
É interessante. Eu fiz uma comparação, não foi nada combinado, mas eu fiz uma comparação também da valorização do preço do bezerro, basicamente São Paulo, tá? Só para. Não deu para fazer todos os estados, mas depois, se ele quiser, manda aí a mensagem, a gente tenta pegar do estado dele. No estado de São Paulo, a valorização do quilo do bezerro vendido na desmama de 2024, em janeiro, para esse ano, está em 37%. Para o boi magro, está em 35%. E para o garrote, está em 36%. O que quer dizer isso? Hoje, ele está vendendo por 36% mais caro do que ele estava vendendo há um ano, ok? E para o pecuarista, que está vendendo a arroba dele 35%, 36% mais caro do que estava vendendo lá atrás, a relação de troca basicamente se mantém, ok? Do que estava acontecendo há um ano. Agora, o ágio sobre o preço do quilo vendido, isso é muito importante. Por quê? Você só sabe determinar qual que é o ágio máximo que você pode pagar por um determinado animal quando você sabe exatamente os seus custos de produção. Então, tem gente que sai comprando e compra. Vamos tentar colocar um número aqui, tá? R$ 11 o quilo do boi gordo, né? Só para ter um número aí, ok? R$ 11 o quilo do boi gordo. E aí tem, ou melhor, vamos para facilitar a conta, R$ 10, como se a arroba tivesse a 300, ok? R$ 10 o quilo do boi gordo. E tem gente que sai comprando o bezerro a R$ 15, 50% de ágio. Excelente. Oh, fantástico, né? Se esse animal fosse vendido a R$ 10, ele tem que aumentar. Se ele tem oito arrobas, ele só vai chegar ao custo da arroba de compra com a arroba de venda de R$ 10 quando ele chegar a 12. Só que você não pode esquecer que para chegar de 8 a 12, você teve custos da fazenda também. Então, esses custos da fazenda, muitas vezes, esse animal com 50% de ágio sobre o quilo dele, ele só vai conseguir zerar com 15, 16 arrobas. Então, é muito importante você saber quais são os seus custos, como está o seu ganho de peso, que época do ano você está comprando, para definir qual que é o melhor a ser comprado. Se é bezerro de desmama, se é bezerro de sobreano, se é garrote ou se é boi magro. Cada um tem um ágio diferente na compra deles. E esse ágio vai ser definido e vai ser interessante quando você sabe quanto seus animais vão ganhar naquele período do ano, dali para frente. Ok? E quanto custa esse mês ou essa diária desse animal dentro da sua propriedade? Com isso, você vai definir exatamente qual que vai ser o animal que vai te dar maior resultado. É muito simples. Não tenho bola de cristal, mas falam que a partir de 2027 é o pico da arroba e aí começa a cair novamente, entrando no ciclo de baixa. Não dá para a gente comprar em 2026 bezerro de desmama, que vai estar num preço estratosférico, para vender daqui 2 anos, porque a gente vai vender em 2028, que a arroba vai estar caindo. Então, a perspectiva de perda financeira vai ser muito grande em cima desse animal. Então, na hora que você está chegando perto do pico da arroba, é melhor você tomar a decisão de comprar um animal mais pesado para você vender ainda dentro dessa alta ou da subida do valor da arroba ou dentro do mercado ainda de ciclo alto do valor da arroba. Então, isso nós temos que tomar muito cuidado com essas oscilações do mercado ao longo dos 6 anos, dos 5 anos, ou daquilo que vai acontecer naquele determinado período.
Uma
Perdão.
estratégia arrojada aí para os pecuaristas, né? Colocando na balança realmente essa disputa eterna entre pecuarista e os frigoríficos de olho aí. Então vamos ficar atentos nessas estratégias mais de médio e longo prazo. Mas de modo geral, André, a gente pode dizer que os pecuaristas eles estão com essas estratégias bem pé no chão, a gente pode dizer isso? Vendo pelos grupos, eu imagino que sim, né? Eles estão bem aguerridos, sabem segurar ali os seus animais para vender nos momentos ideais. Mas olhando assim a médio e longo prazo, você vê que os pecuaristas eles estão atentos a essas questões?
alguns sim, nem todos. É muito importante deixar claro que quem tenta acertar na mosca e sempre vender no melhor preço do ano, normalmente é aquele que mais erra também, né? Então, a gente tem uma perspectiva sempre de recomendar tanto aos nossos clientes como nós mesmos produtores de tentar vender todos os meses do ano. Se você vende todos os meses do ano, você consegue diluir essa possibilidade de erro e também qualquer problema que pode ocasionar. Vamos dizer que entre qualquer doença ou qualquer coisa que afete o mercado. Se você diluiu sua venda ao longo do ano, você conseguiu ser menos atingido por qualquer oscilação brusca de mercado. É o que aconteceu em dezembro, né? Quando você teve aquela variação muito grande para baixo. Se você tivesse vendido em setembro, outubro, novembro e depois dezembro, ou segurado para janeiro, que tem uma oscilação muito brusca, muita gente segura para o mês seguinte, mas quem vende todos os meses acaba conseguindo fazer algumas correções mais interessantes ao longo do ano.
A estratégia de fazer as médias, né? Fazer boas médias para ter a rentabilidade ideal. Bom, André, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, um grande abraço a você, Erickson, e a todos do Notícias Agrícola e todo mundo que está nos escutando nesse momento, nos assistindo.
Muito obrigado. A gente já vai trazer os preços das arrobas aqui. Mas antes eu quero responder uma pergunta, né? A nossa primeira pergunta aqui foi do Etouro, né? Felipe Montenegro, aliás, Felipe Montenegro, lá de Presidente Prudente, Etouro é a empresa que ele representa, provavelmente. E ele pergunta aqui os horários de ao vivo aqui do mercado do boi. Bom, pessoal, a gente tem uma grade horária, né, definida, que é o seguinte: às 8 horas da manhã entra o Bom Dia Agro, que é a primeira participação, né, do Notícias Agrícolas aqui no YouTube. Logo, tanto no YouTube quanto na home do nosso site, né, a gente transmite nos dois lugares ao mesmo tempo. Logo na sequência, entra o Realidades da Safra, que é aquele momento que a gente vai perguntar para os produtores rurais, para os especialistas, né, como está o andamento das principais lavouras, né, das principais regiões produtoras de todo o Brasil. Logo na sequência, a gente entra com o nosso acompanhamento climático, ali às 10 horas da manhã. E então, né, o acompanhamento do mercado do boi entra aqui em torno de 11 horas, né, 11h10, né, dependendo ali das nossas transmissões, né. A gente tem um período técnico entre uma transmissão e outra. Então, em torno de 11 horas, 11h10, a gente entra aqui com o mercado do boi todos os dias, tá bom? Fiquem sempre atentos. Né, ativem o sininho, deixe seu like, né, se inscreva no canal, assim sempre que um vídeo novo vai ao ar, você recebe a notificação e não perde essa nossa grade horária ao longo do dia, que vai até às 5, 6 horas da tarde. Bom, agora sim vamos para os preços do dia, para o mercado do boi. O janeiro 25 a R$ 328,90, dando uma recuperada aí de 0,18%. Fevereiro, R$ 329,45, leve queda, né, de 0,06%. Março 25, R$ 329, né, instabilidade 0% ali de alteração. E o índice CPEA, né, São Paulo arroba a R$ 325,70, né, esse índice é do fechamento do dia 14, mas acaba refletindo aí para o dia de hoje, né, pelo índice CPEA, que vocês já estão acostumados. Muito bem, amigos, agora a gente finaliza aqui a nossa participação do mercado do boi gordo. Continua aqui com a gente no canal oficial do Notícias Agrícolas. Até uma próxima, um abraço.